E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é Denner Lippert, jovem empreendedor, mentor do G4 Educação, startup de educação de negócios, além de ser fundador e CEO da V4 Company, assessoria de marketing com mais de 200 escritórios em todo o Brasil. Empreendedor raiz, a partir da cozinha da casa da mãe, Denner começa um negócio que hoje fatura mais de 13 milhões de reais por mês e dá uma lição sobre botar a mão na massa. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, abrindo, contando como é que essa figura chegou até aqui. Eu recebo um e-mail da Fala Criativa, que é uma empresa de comunicação, eles não gostam de falar relações públicas, mas que ficou tá velho, né? Ficou velho isso aí, né? Então é comunicação integrada, aquelas coisas todas. Mas ele mandou pra mim, olha, tem uma pessoa aqui que pode ser interessante, manda pra mim um resuminho, olhei e falei, ih, cara, isso tem cheiro daqueles empreendedores raiz, me interessa, então acabou que nós estamos aqui em pleno feriado de feriadinho. Corpus Christi, né? Uhum. Só descobri que nós tínhamos marcado pro feriado hoje de manhã, mas estamos juntos aí, então... Três perguntas fundamentais, as únicas três que eu exijo que você responda certo.
Legal.
O resto você pode chutar à vontade, tá?
Legal.
Mas vamos lá. Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
Boa. Primeiramente, um privilégio, uma grande oportunidade de poder estar trocando essa ideia contigo. Meu nome é Denner Lippert, tenho 28 anos e sou empresário, cientista do marketing. Estou há 10 anos com a V4 fazendo marketing digital para milhares de empresas aí pelo Brasil.
Você é um empreendedor?
Absolutamente.
É o dono da firma?
É.
Na minha época era o dono da firma. Tá? Depois ficou mais bonito porque virou empreendedor, mas era o dono da firma, né? Você nasceu onde?
Né? Eu nasci em Porto Alegre. Sou gaúcho.
Gaúcho, cara?
Gaúcho.
É. Tem irmãos? Tem
Tenho como é que vários. É tenho três irmãos, por parte de mãe e pai. Voz do pai.
Sim.
E é isso, todos empreendedores, toda a família é empreendedora.
Todo mundo? Uhum. Seu pai e sua mãe fazia o quê?
Cara, na verdade, tem uma história um pouco clássica da família brasileira, assim, pais divorciados, aquela história, mas a minha família é muito hustler, né? Minha mãe era camelô, meu pai sempre fazendo negócio, tive pouco contato com ele, mas o pouco que eu tive eram essas memórias que eu tenho, eu parei de ver ele quando eu tinha uns 10 anos de idade. E os meus irmãos, a mesma coisa. Meu irmão sempre teve empresa de transporte, frete, sabe?
Esse vírus tá na família? O vírus veio da família?
A galera então... sempre fez dinheiro, queria fazer dinheiro, sabe? A galera sempre foi fazedora de dinheiro, assim, clássico brasileiro mesmo. Minha mãe adora fazer um trambique, fazer um vender um treco.
Já gostei. Você que tá ouvindo, você sentiu a pegada? Uhum. Ele não falou ganhar dinheiro. Ele falou fazer dinheiro. parece uma bobagem retórica, mas tem uma diferença brutal entre eu quero ganhar dinheiro e eu quero fazer dinheiro, cara. Fazer dinheiro é a pegada do empreendedor.
É, absolutamente. E, então, isso sempre esteve presente. E aí, as minhas primeiras empreitadas foi baseado no que eu estava vendo em casa. Eles nunca construíram um negócio, daí que é outros estágios de complexidade que a gente consegue atingir, né? Por circunstâncias da vida, aí não deu. Eu sou o filho mais novo, então... eu sinto assim, não sei o quanto acredito na nossa meritocracia, hoje tem muita gente que critica.
Eu acredito profundamente.
Então, aí eu tenho um ponto que é, tipo assim, contra quem critica a meritocracia, que é o seguinte: a gente fala assim, pô, a meritocracia não funciona porque as pessoas nascem em momentos diferentes. Daí eu acredito o seguinte, que a meritocracia não começa na tua geração, começa nas gerações anteriores da tua família. E eu tô talvez vivendo o que a minha mãe se ferrou para construir, né, para que eu pudesse construir a partir daqui. Então, parte do mérito do trabalho dela é o que eu tô conseguindo fazer depois dela ter ralado muitos anos, eu sendo filho mais novo, né? Então, eu vejo assim, tem gente... Até quando eu fui dar umas pesquisadas sobre por que que, sei lá, certos tipos de pessoas ficam muito pobres, classes e coisas assim por muito tempo. E aí, eu vi uma pesquisa lá que dizia que, por exemplo, quando o cara é muito pobre, eventualmente consegue ir para uma faculdade, que é raro. Aí ele começa a ascender a carreira, o que acontece? Ele volta para ajudar a família. Uhum. Aí ele nunca consegue sair daquela zona de problema, sabe? Uhum. E aí fode a meritocracia, porque daí tu volta, te amarra naqueles problemas do passado e não consegue construir a próxima geração. Uhum. Então, apesar dos pesares, eu acho que eu consegui me desvincular desse ciclo para construir uma geração melhor na minha família daqui para frente.
Eu escrevi um mini livro chamado Ensaio sobre a Meritocracia, cara. Porque eu não me conformava com essa história toda e falei, cara, os caras confundem meritocracia com o conceito de justiça. Uhum. E são duas coisas totalmente diferentes, cara. Você pode... A meritocracia funciona no tráfico de drogas, ela funciona no time de futebol. Toda criança, cara, quando a gente era moleque, a gente ia jogar bola, tinha dois caras que iam escolher o time. E aí eu olhava, quem é que eu vou escolher pro meu time? Cara, eu quero um moleque que joga melhor.
Uhum.
E o que, que é isso? É meritocracia, cara. Uhum. Eu tô montando um time de basquete aqui. Quem é que eu vou escolher primeiro? Pô, o Juca, que mede 1,80m. Uhum. Os outros medem 1,50m.
Sim.
Eu quero o Juca que tem... E o que, que é isso? É meritocracia, porque ele talvez seja o cara que possa mais agregar valor naquele momento ali. Não tem nada de ruim nisso.
É
que a turma transfere isso pra luta de classe, joga justiça no meio do caminho e começa a tratar a meritocracia como coisa de capitalista, e aí vem atrás toda aquela baboseira, mas...
Quando a galera te fala sobre isso, por exemplo, que... Ah, mas o fulaninho, sei lá, o Gustavo Borges, um cara que eu gosto, lá, medalhista olímpico, mas, pô, ele nasceu alto pra caralho com os mãozão.
Sim.
Ele não foi ele que escolheu. Daí não é meritocracia, porque não foi uma escolha o mérito dele, como é que tu enxerga
isso? Eu mando ele jogar bola com o Neymar.
Pois é, né?
Porque... Pega uma, vai jogar futebol com o Neymar, vai ver o Neymar faz com ele. Vai ver o que o Neymar faz com ele, cara. O Neymar vai detonar e o Neymar é menorzinho, entendeu?
Então, a graça do mundo é tu poder fazer várias coisas diferentes com as coisas que a vida te dá, né?
Sim, e aí tem uma outra coisa que é o conceito de justiça. Aí pera um pouquinho.
Uhum.
Então, eu vou definir pra você como é que funciona, cara. Tem um juiz na minha frente, que é o cara que vai decidir se eu mereço ou não qualquer coisa. Se eu mereço que ele compre um produto, se eu mereço ganhar um aumento salarial, se eu mereço que ele me promova, alguém vai decidir. Eu não sei quem é esse alguém. Pode ser o meu chefe, pode ser um cliente, alguém vai decidir. Esse cara é um juiz, né? Uhum. Se eu conseguir mostrar pra ele que eu estou agregando valor ao negócio dele, talvez eu consiga que ele me escolha.
Uhum.
Se eu não conseguir, ele vai escolher outro cara, entendeu?
Aí
fica, porque escolheram a Maria, só porque a Maria é bonita, é gostosa, ela foi escolhida, e eu que tô aqui há 40 anos, eu não fui... Cara, para quem escolheu, os atributos dela geram mais valor do que os teus, cara.
Sim.
Então, tem um problema de justiça. É o conceito que o cara usou. Você pode discutir que o conceito é errado.
Uhum.
Entendeu? Que é o que está acontecendo hoje em dia. Cara. Eles estão começando a escolher você, não mais pela tua competência, mas pela cor da tua pele, pela tua sexualmente. Então, mudou completamente. Já não é mais a tua capacidade de gerar valor. Não entendi.
Que é um problema, no meu ponto de vista, na forma de gestão atual.
Claro, cara. Porque, cara, então, pera um pouquinho. Vai ter resultado desse negócio ou você vai ter... Olhei para a diversidade e esqueci de olhar para quem tem competência para fazer o negócio acontecer.
Eu tenho 200 caras que trabalham para mim no meu escritório e 3 mil na nossa rede. E aí eu sempre ignorei esse assunto, meio que fui deixando de lado, sabe? Assunto, por exemplo, ESG.
Sim.
E aí, a semana, eu fiz uma palestra sobre SD para a turma, porque estava começando a sair do meu controle, porque eu estava não querendo assumir a responsabilidade de falar sobre o assunto, porque a minha visão é, não me interessa, me interessa quem está aqui para fazer dinheiro. Então, não quero saber dessa porra.
Eu vou te dar a dica. Posso te dar a minha resposta? É. Cara, eu contrato o cérebro.
Exato.
Eu contrato cérebros.
Só que os caras não entendem fácil essa porra.
Sim.
Mas daí eu fiz uma palestra inteira, que a ideia era seguir pra galera num evento que a gente faz, que eu falei o seguinte, cara, peguei até o Harari lá, como as referências do Harari, pra construir a narrativa, que era, pô, o que separa o ser humano dos outros bichos, né? Porque a gente dominou o planeta, porque a gente se organiza em grupo de maneira flexível, beleza, né? Uhum. Se botar 10 mil macacos num estádio, eles vão se matar, se botar 10 mil seres humanos, eles até que se ordenam. E eles acreditam em ideias abstratas que outras pessoas não acreditam. Deus, religião, governos, estados, raças, né? Nós somos um grupo X, grupo Y, ESG. Eu até falei assim, ó, ESG é engraçado porque quem criou foi a ONU, a mesma ONU que colocou a Rússia como... como é que é o papel que eles chamam lá? O ponto é...
E o ser humano... É o único animal que posterga o prazer. Ele consegue deixar o prazer para depois. É. Ele consegue fazer isso.
Mas sabe qual é o lance legal também? É que a única ideia, o ponto é... Puta, talvez tu seja cristão ou não. A gente possa discordar em várias ideias aqui. Só que só tem uma ideia que todo mundo concorda que é a ideia mais bem-sucedida de todos os tempos, que é dinheiro. Todo mundo acredita no dinheiro, que é uma ideia abstrata. Toda ideia é um dinheiro pro macaco, o macaco fala foda-se, não quer ter dinheiro. O Osama Bin Laden discordava de todas as ideias dos Estados Unidos, menos uma, dinheiro. E eu falei pra eles, cara, a empresa tá aqui pra fazer dinheiro, pontos. Sim. Se tu quer financiar uma ideia X ou Y com o dinheiro que tu fizer aqui dentro, tanto faz, mas se a gente ficar discutindo as outras ideias, a gente nunca vai chegar num consenso. O consenso é, tem que fazer dinheiro. Aí eu fiz uma reunião com uma menina do meu time de people, de contratação. E aí eu falei pra ela assim, ela tava com essas pausas, isso que é importante, falei, querida, amanhã eu vou chegar e vou falar o seguinte pra ti, ó, tu tem que demitir 50 pessoas, junta a galera na salinha e demite, porque é isso que as empresas estão fazendo no momento atual da história, como é que tu vai te sentir? Porque é isso que vai acontecer se tu contratar o cara que não der resultado.
Exatamente.
Eu não vou demitir. Eu já tô com a vida ganha, vou virar as costas e tu vai ter que resolver. Tu que convenceu o cara a sair do estado dele, mudar pra São Leopoldo, que a gente tá lá no Rio Grande do Sul, arriscar tudo pra uma empresa que quebrou. Como é que tu vai te sentir? É esse o peso que tá nas minhas costas quando eu tô contratando. Eu não quero saber se o cara é preto, branco, amarelo, mulher, homem, tanto faz,
cara. Resultado,
cara. Se o cara dá roi ou não, entendeu?
É isso aí. É exatamente isso. As pessoas resistem. A cabeça tá tão feita que elas resistem a ouvir. Vão te botar o dedo na cara e dizer que você é mais um capitalista.
Mas eu não acho isso uma ofensa, não. Acho isso um elogio.
Vamos lá atrás. Como é teu apelido quando você era criança?
Dé?
Dé. O que o Dé queria ser quando crescesse, cara?
Cara, eu queria ser cientista mesmo, porque eu olhava muito desenho do Dexter.
Dexter. Mas de cientista em que área? Em que?
Eu queria ser...
Químico?
Não, eu queria... Eu achava o Dexter legal, ele era um personagem que era um cientista maluco, né? Uma criança cientista maluco, ficava inventando robô, coisa, sei lá, pra dominar o mundo. Então, eu queria fazer coisa pra dominar o mundo, sei lá, robô, engenharia, montar carrinho de controle remoto.
Você queria ser um Elon Musk, é isso?
Eu queria ser um Elon Musk. Elon Musk eu acho um cara bem legal.
Como é que isso te impeliu a seguir adiante?
Cara, eu acho que isso influenciou pra cacete, vou te ser sincero.
Então, como assim? Ele levou você a escolher o tipo de... Que escola você ia frequentar?
Hoje, uma das minhas marcas e o livro que eu lancei tinha Cientista do Marketing.
Isso, a gente já vai falar dele.
Mas o ponto é, eu olhava muito Dexter e filmes de herói, coisa assim, Marvel, essas paradas. Eu fico pensando às vezes nisso, né? Por que que eu acabei tendo um output muito diferente das pessoas que conviveram comigo? E eu fui pensando, porra, deve ter tido um input muito diferente do que teve nos outros. E aí eu fui pensando, o que que esse cara me dizia, né? O que eu via do Dexter, o que eu via dos filmes de herói? E tinha muito lance de ser protagonista, de salvar, de liderar, de coordenar, de construir, de mudar a realidade que é ruim, de ser forte, de ser aguerrido, né? E aí, junto com o contexto familiar, foi se tornando coisas óbvias pra mim, né? Que eu tinha que ser aguerrido, que o mundo era difícil mesmo, mas tu tinha que ser o herói que ia fazer a diferença, que ia salvar a mocinha, que ia fazer a parada acontecer, que tinha que criar, que tinha que inventar, que tinha que desmanchar, que tinha que pensar como é que as coisas funcionavam. Fiquei super nerd por causa disso. E aí foi se tornando os outros outputs aí que rolou ao longo desses anos.
Você foi estudar o quê? Você foi fazer o quê? Faculdade? Universidade?
Cara,
você fez?
Eu fiz... Eu tinha uma história curiosa com isso, porque até os meus 18 anos eu não queria estudar, não lia. E aí eu tive um mentorzão na minha vida, que foi um cara que eu trabalhei lá um tempo com ele. cara meio bem adotou, minha história me adotou, meu pai.
Como
assim,
o nome dele?
Chama Luiz Carlos Rosa. É. Tinha uma empresa chamada Hélice Rosa que eu trabalhava nela. E ele falou pra mim, ele gostou da minha história, porque eu já tinha empreendido, né? Tinha quebrado um negócio quando eu fui trabalhar com ele. E aí ele falou, não, tu quer sair da periferia e pá, quer fazer uma vida melhor, não sei o quê. Eu falei, quero. Falei, então tu tem que sair da periferia, tu tem que conviver com pessoas melhores, tu tem que ir pra faculdade. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro, não gosto de estudar, não sei o quê. Ele falou, mano, tu vai ir só pra conhecer outras pessoas. Faz qualquer merda, vai lá e faz qualquer curso. Aí eu fui no outro dia, muito louco, parece, né? Parece que foi uma narrativa bem construída, mas literalmente no outro dia tava aberto o vestibular, eu fiz, entrei na Universidade de La Salle, lá no Rio Grande do Sul, pra estudar administração, processos gerenciais, eu mudei várias vezes de curso, porque ele pagava, ele falou, meu, eu te pago, fazia uma cadeira, duas.
Legal.
E mudou a minha vida completamente. Porque a primeira cadeira que eu fiz foi fundamentos de marketing, que eu fiz lá os 4 P's do Kotler, e eu já tinha quebrado um business. E a minha faculdade tinha um slogan que era o conhecimento emociona. Uhum. Isso me deu, bateu certinho, porque quando eu vi os quatro P's lá do marketing...
Abriu o mundo na tua frente.
Eu tinha quebrado o business, eu falei, caralho, se eu soubesse isso, mano, eu não tinha quebrado.
Uhum.
E aí eu fiquei loucão de estudar. Virei o chato e tudo mais, e incubei a minha empresa dentro da faculdade.
Você descobriu o valor da ali,
descobri,
né?
O valor, é porque eu sou disléxico, então eu nunca gostei de ler. Nunca, sempre tive dificuldade.
Sim.
Só que eu aprendi o valor de aprender coisas práticas na literatura, por exemplo, entendeu? Nunca fui o cara de ler, sei lá, se tu gosta de Star Wars pra caralho, nunca li. Não vou conseguir ler, sabe?
Me fala desse negócio que você quebrou. O que é? Você montou um negócio muito novo, né?
Com 14 anos, ó.
14 anos?
15 para 15 anos.
O que era? Era um business com CNPJ e coisa e tal? Não, era?
Virou, mas não era. A ideia era o seguinte, a necessidade motiva. Essa é a base do empreendedor, no meu ponto de vista. Eu queria ir pro show do Charlie Brown Jr. no Planeta Atlântida.
Sim.
Que eu andava de skate, puxava muro, tinha esse contexto na minha região. E eu era muito fã do Charlie Brown Jr. E aí, tem o Planeta Atlântida no Rio Grande do Sul, você conhece, lá da RBS.
Sim.
E aí, porra, era longe, era 100 km de Porto Alegre. Não tinha como ir, não tinha como pagar ingresso, não tinha nada. E aí, pô, como é que a minha família resolve o problema? Dá um jeito de fazer dinheiro. Minha mãe não ia me dar nada, nunca me deu nada. Aí eu, pô, vou... O que a galera do colégio tem de problema? A galera não tem como ir também e tudo mais. E o meu irmão fazia excursões quando ele era mais novo, tinha uma empresa de transporte. Falei, cara, vou fazer a mesma coisa que ele fazia, vou organizar uma excursão. Vou vender os passaportes e vou conseguir financiar essa porra. E aí, eu fiz isso. Liguei pra uma empresa, falei, cara, tem uma empresa de excursão pra evento, preciso de uma van. E aí, o cara, sei lá, R$500, tu paga no embarque. Falei, beleza, tenho 30 dias pra vender esse negócio. Aí comecei a divulgar no Orkut e no MSN. Pros amigos da, né, pra galera, ficava entrando e saindo no MSN,
Orkut,
ficava subindo.
Orkut e MSN.
Mandando isso pra galera.
Cara, qualquer dia, alguém vai fazer um trabalho de pesquisa e vai publicar um trabalho sobre a importância do Orkut em uma geração.
Na sociedade brasileira.
Em duas gerações, né? A importância do Orkut.
Mas foi muito
que passou meio batido, cara. Depois que entrou a...
Ah, eu vou casar esse ano com a minha noiva, eu conheci no MSN.
Do MSN.
Eu conversava no MSN, mandei depoimento no Orkut pra ela com música do Restart. Olha que humilhante. Geração merda pra caralho.
Que beleza, cara, que maravilha. Mas é isso aí. Cara, esse é um burden que você vai ter pro resto da tua vida, cara. Porque hoje, eu me emociono quando escuto uma determinada canção dos Beatles.
Uhum.
E você vai se emocionar com 60 anos de idade com uma canção do Restart, cara.
Eu me orgulho disso, isso é verdade.
Mas vamos lá, aí você anunciou e vendeu as.
Lotou a van. Ficamos num camping. Puta aventura. E aí eu tinha 14, 15 anos, era a idade que dá pra entrar no Planeta Atlântida. Acho que até mesmo do Rock in Rio, inclusive, não sei. Mas aí tinha outros eventos do gênero. Aí eu comecei a organizar outras excursões. Só que desde os 12 anos, eu fazia uns jobs pra uma produtora de, sabe, monta som e luz de festa.
Sim.
Aí o cara me dava R$50, eu ia lá ajudar o cara a montar o som do casamento que ele tava botando som. Então eu conhecia os lugares que fazia esse tipo de evento, conhecia os caras que faziam decoração, som. E eu comecei a fazer excursões para festas. E aí eu pensei, pô, vou fazer a minha festa. E aí a gente armou. A gente pegou um lugar, deu um dinheirinho pro cara lá, com os outros amigos do colégio. E começou a vender os ingressos.
Que idade isso?
Vai ser 15 anos, 15, 16. É. E aí a gente abriu a festa devendo uns R$3.000, que era big deal, né? E a gente não tinha copa, só tinha bilheteria. E aí a gente, cara, fechou com uns 10 mil de lucro no negócio. Tinha 700 pessoas no evento, ou eram umas atrações, ou era um DJ. Porque eu não queria pagar. Sim. E foi puta case, tinha uma beta vibe o nome da festa.
Da festa.
Foi a primeira vez que eu aprendi a mexer no Photoshop, porque eu fiz o flyer da festa. Aí eu fui lá e aprendi a mexer no Photoshop no YouTube.
Isso tudo em Porto Alegre?
Tudo em Canoas, do lado de Porto Alegre. Tudo
em Canoas. E aí você sentiu que ali tinha um business.
Ali foi um momento game changer, porque eu tinha 15 anos e tinha 10 mil reais em dinheiro vivo. Que era tipo assim, acho que isso é 12 anos atrás, não? É, 12 anos atrás.
Então,
que era
2010.
Era por aí, 2010, 2009. Então era uma grana, sei lá, devia ser 30 mil hoje, talvez.
É, por aí.
Pro cara com aquela idade, daquele contexto, eu, caralho, fiquei rico. Sei fazer, eu comecei a entender que... Eu comecei a fazer conta, entendeu? Pô, se foi 700, quantas vão no planeta? Vão X, quanto dinheiro eles fazem? Sim. Pô, será que eu não posso fazer um negócio assim? Aí comecei a ver que a gente tinha muito mais controle dos resultados da vida do que eu foi mostrado até ali, né? De trabalhar pra um game, pá... Aí comecei a fazer festa, aí minha irmã se juntou a mim, e a minha irmã daí já tinha, ela é uns 10 anos mais velha que eu, 15.
Eu tô fazendo uma conta rápida aqui, cara, bem rápida aqui. 10 mil, se você tivesse arrumado um emprego com aquela idade, ganhando mil reais, números de hoje, né? Mil reais de hoje, que naquela época devia ser o quê? 300 reais, sei lá. Você tinha 3 anos de salário ali, cara. Você recebeu naquela festa o equivalente a 3 anos com o salário que os seus amigos foram fazer.
Total.
Se tivesse feito o que a molecada foi fazer, que foi arrumar um emprego em algum lugar e ganhar 300 reais,
aí, pois
você
exército,
ali,
você
estava com 3 anos. Eu
servia muito exército, que tinha uma base aérea na minha cidade.
Sim. Loucura.
Isso. E aí minha irmã viu isso. Minha irmã tinha uns 20 anos mais velha do que eu e ela veio, porra, vamos fazer esse negócio junto, né? Tinha espírito empreendedor, mas ela não estava empreendendo na época. Tava nessa, né, vou, não vou, né, porque é difícil também, mal ou bem. E aí a gente começou a fazer outras festas e aí chegou a abrir uma balada. A gente pegou um lugar que a gente alugava pontualmente pra fazer festa, só que todo mês eu tinha que divulgar uma nova festa.
Quer dizer, olha que interessante, até agora você não teve um investimento, você
nunca
teve um real de investimento.
Nunca tive, até hoje. Nunca tive investimento.
Nenhum tostão de investimento?
Nunca.
Nada?
100% bootstrap. Mas... E essa era a mera, né? Porque daí a gente quebrou bonito esse negócio. Porque Sim. daí quando a gente fez esse... A festa era assim, a gente ganhava um dinheiro, aí gastava e perdia na outra festa. Ganhava na outra, perdia. Porque não tinha capital. Depois eu fui aprendendo, não sabia nada disso. Porque, pô, pra te fazer virar um business de evento, X anos depois eu virei sócio dos caras do Rock in Rio, né? Tem esse plot twist no final da história, mas... pro cara fazer um evento do Port do Rock in Rio é uma quebradeira do cacete, né? O primeiro Rock in Rio foi um desastre pro Medina lá. Porque é muito caro, envolve muito pra te fazer virar mesmo, não era simples como parecia ser.
Sim.
E aí eu abri uma balada e o aluguel era 10 pau por mês do espaço.
Aí você já tinha um fixo, é uma despesa fixa.
É, aí foi, mas eu não durei 6 meses no negócio, nunca paguei um aluguel em dia, foi um desastre. Porque, puta, eu não sabia nada, cara, não sabia nada, e nem minha irmã, eu sabia que era nada de nada, assim. Mas eu sabia fazer propaganda. Porque eu tinha MSN.
Sim.
Então tinha festa que ia 1.000 pessoas, tinha festa que ia 100, num espaço que cabia 1.500, imagina que bizarro. Mas eu contratei várias atrações da minha geração, os Havaianos, Naldo, Mulher Melancia, um monte de merda assim. Aí eu odiava também essas músicas, então era mó treta. Fiquei mó traumatizado, passei a odiar a festa depois disso. Mas...
Quando você fala quebrou, você saiu com uma dívida?
Saímos com uma dívida.
Com uma dívida?
É, não era muito dinheiro não, uns 50 mil reais talvez, tá. 30 mil reais. E aí, fiquei devendo dinheiro pro Naldo até hoje, nunca paguei.
Naldo?
Naldo, sabe o Naldo
Bene? Sim, Naldo Bene.
Era 700 reais o cachê dele, eu acho, algo assim. Não, era mais, acho que eram 7 mil. 700 era a atração que abria. E aí, eu quebrei com 17 e com 18 eu fiquei dos 17 aos 18 no mercado. Até abrir a V4, 10 anos atrás, 2012.
Mas então, no momento que você quebra, você tinha que pagar uma grana. O que você fez, cara?
Não, pagamos ninguém.
Não pagou nada?
Ah, tem várias draminhas no meio do caminho, mas... Por exemplo, aí a gente ficou fudido de grana. E aí a gente, putz, cara, como é que a gente faz pra recuperar essa grana rápido? Aí tem um caso de desastre, eu raramente conto essa história, mas é... No Rio Grande do Sul, tu tem o... Aqui tem pouco São Paulo, mas lá é muito forte, que é o veraneio, né? Porto Alegre, desvazia no verão, a galera vai pro litoral. E aí eu, puta, não consegui. Chegou, eu quebrei bem na época do veraneio. Aí não conseguia mais fazer festa, que não ia ter como virar uma festa no, na capital ali, na região metropolitana. Aí eu, porra, preciso fazer uma festa no litoral.
No litoral.
E aí vai eu, com 17 anos, nunca tinha ido numa balada na vida, tentar achar um lugar pra alugar pra montar uma balada na praia. A gente alugou um lugar, velho, que eu fui, não, achei um lugar top. Minha irmã pegou, saiu do trampo, pegou a rescisão dela, colocou no business, a gente montou. Ficou lá, sei lá, uns 40 dias, não entrou uma pessoa na festa. Cara, foi um desastre absurdo, assim.
Cara, nenhuma pesquisa você fez, nada? Você foi no,
não,
no cheiro.
Cara...
Se dá aqui, lá também vai dar, é isso?
Mas, pra gente ter uma noção, assim, quando a gente fechou, foi um desastre absurdo. Não entrou uma pessoa, minha irmã queimou toda a rescisão de anos de trampo dela. E, puta, é bizarro, assim, é muito triste. Tipo assim, eu não sei como é que ela não viu também que tava tudo feito pra dar errado, mas enfim... o lugar eu pintei de vermelho, sempre gostei de vermelho, pintei a frente de vermelho, a galera achava que era puteiro, só parava porque era beira de estrada, uma praia merda, nada a ver, sabe?
Sim.
Só que eu não conseguia ver, né? Eu tinha 17 anos, e aí, pra te dar uma noção, tem uma passagem interessante dessa história, que quando a gente foi fechar o negócio, pra voltar pra Porto Alegre, a gente começou a botar os negócios numa van lá, e cabia, tipo assim, acho que cabia 7 pessoas, a gente era 8. E aí, um tinha que ficar de fora e voltar de ônibus sozinho. E aí eu falei pra minha namorada, falei, pô, né, volta comigo ou não, e ela não quis voltar comigo de ônibus. Ela falou, não, vou de volta aqui com a galera. E aí ela me deu uma passagem de trem pra mim, quando porque tu vai de ônibus intermunicipal até Porto Alegre e pega um metrô, né, a gente chama de trem lá. E aí o trem, tu tem uma passagem, que ela não sei como é que eles chamam hoje, mas ela te dá direito ao ônibus depois. É. Aí eu tinha o dinheiro contadinho pra pegar o ônibus intermunicipal e ela me deu a passagem pra pegar esse trem. Eles chamam de integração, que é o trem, o metrô e o ônibus.
Trem Zurbi.
E aí, cara, eu desci na estação, daí eu peguei o ônibus, imagina a depressão, né, voltando no negócio sozinho, chovendo pra caralho, veraneio, trânsito. Eu sei que quando eu cheguei em Porto Alegre, tinha fechado já a estação ali do rodoviária, que ela fecha, tipo, sei lá, 11 horas da noite, sobe 5 da manhã. Aí, não, o trem Zurbi, né, ele fecha a estação rodoviária do trem. Sei que eu cheguei e tinha fechado o trem, não tinha como pegar o trem. E eu sem celular, sem nada, eu tive que dormir na rodoviária até o trem abrir. Aí eu lembro jeitinho da noite, eu passando lá a noite sozinho, sem um real no bolso. E aí quando eu fui pegar o trem, a passagem tava carimbada, né? Que ela já tinha sido usada. Eu não conseguia entrar no trem com a porra da passagem.
Puta merda.
E aí, bah, ali foi assim, puta que pariu, velho. E aí eu chorei pro cara ali do trem, me deixou pular a catraca. E aí eu cheguei em casa. Aí eu parei de prender por um ano.
É, que doideira, cara. Bom, aprendeu a lição, né? Achei aquilo lá, você se mordeu ali e falou, cara, nunca mais vou passar por uma,
cara,
por uma fria dessa.
Foi interessante porque eu era muito novo, sabe? Então, eu no trem ali na rodoviária, eu ficava pensando...
Cara, eu só tô te perdoando por não paguei o Naldo, fiquei devendo, porque você tinha 17 anos de idade. Eu ia te esculachar aqui, entendeu? Mas com 17, cara, 17...
Ó, falei, esse é o instrumento jurídico, compadre.
Mas e aí, vamos lá, vamos chegar na
Mas minha irmã pagou várias das dívidas daí. Sim. As que tinha que pagar, ela pagou. E aí, mas eu tava te falando que quando eu, olha que bizarro, quando eu tava na rodoviária ali esperando o trem abrir, o metrô, eu ficava pensando, cara, isso vai ser uma boa história um dia, porque eu só tenho 17 anos.
Sim.
Entendeu? Então, puta, não ficava assim, caralho, minha vida acabou, sabe? Não, tipo, cara, 17 anos, bora.
Vem cá, alvará pra festa, isso é lenda.
Não,
vocês iam atrás,
tinha.
Fazer.
Vez ou outra, os caras iam lá, enchiam o saco.
E no Rio Grande do Sul, né, depois da Boate Kiss,
mas foi
cara,
antes,
imagina.
Né?
É.
Foi antes da Boate Kiss. Foi um pouco antes.
Sim.
Então não tinha esse drama, não. Teria sido bem pior.
Sim, sem dúvida.
Foi logo depois, eu acho, até. Daí fechou tudo. Tem hoje espaço Beira Rio, hoje até hoje não abre por causa disso. Mas. E aí. Aí, cara, eu tive uns 3 trabalhos durante um ano, dos 17 aos 18 ali.
Cara, arrumar emprego não passou pela tua cabeça? Não,
arrumei emprego.
Você arrumou? Você
esse
foi trabalhar para alguém?
Esse cara que me botou na faculdade foi meu único trabalho CLT que eu tive na vida.
Aí aconteceu aquela...
Aí aconteceu esse lance de ele me botar na faculdade, aí eu saí da empresa dele e fui...
Você se formou? Você formou?
Nunca formei.
Tá.
Eu fui até as últimas 3 cadeiras, metade das últimas 3 cadeiras.
Uhum.
E que daí eu já estava na metade da V4, né, da história da V4, X anos depois disso. Porque eu comecei a V4 no primeiro ano da faculdade. E aí, eu saí da empresa desse cara, que foi uma puta escola, ele me ensinou a ler, ele me ensinou várias coisas, traumático, o cara era muito agressivo. Jeito que hoje a galera é intolerável, sabe?
Sim, hoje aquele jeito um raiz. Processo.
Tomou não, um processo velho, uma na vez minha mãe hoje... foi lá porque eu liguei chorando pra ela, porque o cara me jogou uns negócios. Mas foi uma puta escola, maravilhosa.
Cara, tava fazendo fiz um lançamento digital agora. Uhum. Aqui, né? E trabalhando com uma agência.
Sim.
E aí, nas reuniões, a gente conversando com a agência, eu com uma gestora digital e tudo mais, e a gente em cima da agência. Pau, 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 até que o dono da agência chama a gente de lado e fala, cara, você não pode falar assim.
Uhum.
Como? Como assim eu não posso cobrar o que vocês estão me devendo?
Uhum.
Não, mas você pode, mas cara, mas você não pode falar assim. Eu falei, por quê? Não, porque esse pessoal de talento hoje em dia, essas pessoas talentosas, elas são muito sensíveis. Então, sim, se você falar, ele vai embora e não volta mais. Eu falei, como é que é?
É.
Meu, eu sou de um tempo, cara, que se bobear, o cara me dava uma porrada, bicho, é. Entendeu? E cresci assim.
Galera,
quer dizer que
frágil.
Agora eu não posso dizer que o trabalho do cara tá uma merda, que ele prometeu entregar agora, não entregou, e eu tô cobrando o que ele prometeu pra mim, não pode mais, não, tem que ser com cuidado. Eu fiquei imaginando aquela geração Z, toda melindrada,
é.
Com jeito de falar. E, cara, é uma loucura, né? Porque...
Eu vi ontem tava vendo um palestra, sei lá, do Paulo Guedes ali num evento sobre finanças, que ele tava falando, dentre várias coisas, um lance que eu achei interessante, que ele fala que o Ocidente vai... Uma das pressões sobre a inflação é em relação ao trabalho, de que o Oriente, ele trabalha 24 horas por dia enquanto a gente tá nessa vibe.
Sim.
E aí tem um documentário que o Obama fez, outro paralelo, que louco, né? Que não sei se chegou a ver, que é o Indústria Americana.
Não, eu não vi ainda. Não,
cara,
não vi
documentário
ainda.
Foda, porque é um chinês que vai abrir uma fábrica em Detroit.
Sim, eu comecei a ver e parei, sim.
Aí tu vê...
O choque cultural,
o choque,
né, cara?
Cultural, é. Porque os caras estavam na merda lá, os caras trabalham que nem...
Sim.
Ocidente era, sei lá, 60, 70.
Sim.
E aqui a gente tá nesse corpo mole, porque a gente tava com a vida
ganha. E aí vem aquele puta discurso que os caras fazem, lá, que porra, que o chinês é uma indignidade, o chinês trabalha naquela fábrica, ele ganha salário de miséria, não sei o que. Cara, ali ele tá muito melhor do que tava no campo, sem comida, cara.
Não, aquilo isso, deu pra ele... E esse lance do quanto ele ganha é questão de tempo, porque hoje já não é mais assim, hoje tá tão caro a mão de obra na China quanto tá em outros países, porque as pessoas começam a ficar mais competitivas, a natureza, só que eles estavam numa situação pior antes. Mas de fato é assim mesmo, hoje, tipo assim, o jeito que ele me ensinou me moldou de um jeito muito bom, só que tu pega um cara de, sei lá, tem 28 anos e não foi treinado com 18, ou como a minha mãe me treinou, abaixo de porrada... O cara, não, de fato, é difícil. Por exemplo, nosso assunto aqui é liderança. Eu falo, eu penso um lance assim com o meu time lá, que eu observo, não sei como é que tu vê isso, que liderança a gente não consegue formar na empresa. Quem forma é os pais.
Uhum.
Se o cara não foi treinado para ser um cara que sobrevive a uma pressão desse gênero, muito difícil tu vai conseguir fazer. Tu até consegue, mas é muito difícil. Então, às vezes, eu fico pensando, cara, por que eu sou mais insensível do que a média? Porque minha mãe era assim, minha mãe era na porrada mesmo, não tinha...
Teus irmãos são iguais a você? São iguais?
Pior que são, cara.
Saiu tudo igual?
Tudo na...
isso é muito raro, cara.
Eles não são iguais, e eles são diferentes em vários aspectos. Nesse aspecto de ser mais insensível,
sim,
de tolerar as circunstâncias, talvez nem tanto, epa.
Sim. Sim.
Aí tem umas diferenças ao longo do resto da vida.
E você, né? Como sendo o caçula, você devia ser o mais fresquinho de todos.
Devia,
né,
ser.
Você devia ser o mais protegido. Todo mundo protege, arma-se.
Pior que não era, velho. Pior que por acaso não era. Mas
você era o que
apanhava.
Mas então,
e
mas
meu pai saiu de casa quando eu nasci. Eu nasci e um ano depois meu pai saiu. Então foi uma fase bem violenta pra minha mãe.
Uhum.
Então não acabou acontecendo isso. Se ele tivesse ficado, talvez pudesse ter sido o caso.
Sim.
Então, casualmente, nada, mas tu vê, são pequenas coisas que mudam completamente o
aspecto. É uma história que eu costumo dizer, eu fui ver uma palestra do Abílio Diniz.
Uhum.
Tô sentado, tá o Abílio lá. Ah, contando a história do Abílio, que quando ele tava no colégio, ele era o filho do padeiro, que o hobby da molecada era bater no filho do padeiro, que ele apanhava todo mundo, ele era gordinho, não sei o quê, papai, que foi um inferno, mas que se hoje ele estava lá, você também pode estar.
Uhum.
Né? Ele falou aquilo, eu falei, cara, bom, a possibilidade de eu estar no lugar dele ali é total. Uhum. A probabilidade é zero.
Uhum.
Entendeu? Então é possível, claro que é.
Provável.
É provável, não. Não, por quê? Porque ele tem uma história que, se eu repetir tudo que o Abílio fez, eu não tenho garantia nenhuma que vai acontecer comigo ou acontecer com ele.
Nada.
Porque no meio do caminho teve um detalhe que você acabou de falar.
Teve um detalhe.
Alguma coisa aconteceu. Tem uma história que eu adoro de contar, cara. Tina Turner, sabe quem é? Com o marido dela, Ike Tina Turner, uma banda, sucesso. Brigam os dois, separam, a Tina, fudida, apanhava do marido e tudo, e vai virar cantora em Las Vegas, fazendo show em Las Vegas. E um dia ela vai fazer um show e tá sentado ali na primeira fila, ali, um produtor foda. E o cara vê a Tina e fala, meu Deus do céu, chega na Tina e fala, Tina, posso trabalhar com você? E ela, nada a perder, pode, né? Ele fala, trouxe uma música pra você aqui, do Mark Knopfler, o guitarrista do Dire Straits. Chama-se Private Dancer. A Tina ouviu e falou, ah, não sei, isso não tem nada a ver comigo. Ele, não, vamos gravar. E grava, e aí vira a Tina, que todo mundo conhece. Vira um monstro, né?
Uma casa ali que foi...
Cara, e se o cara não tivesse ido ver o show da Tina naquela noite, cara? E se ela faz o show de terça e quarta e o cara tava em Las Vegas quinta e sexta? Entendeu? E se ela mostra a música e a Tina fala, ah, não gostei, não quero gravar? Sabe, é um detalhezinho que vira a história de ponta-cabeça,
isso,
né?
Isso é muito louco.
Tem gente que chama isso de sorte.
Eu acredito que tem muito isso mesmo, só que o lance é o quanto tu te expõe a ela.
Exatamente.
Por exemplo, a galera tá numa vibe do contra o escritório, né? Tudo é home office.
Sim.
E lá a gente é o oposto disso, eu sou 100% office.
Sim.
Pelo lance que, vocês já ouviram falar dessa, que é serendipidade. Que é o lance de cooperar com a casa,
eu
né?
Tem um programa inteirinho.
Sobre isso?
Procura o Café Brasil Serendipidade, lá que eu conto a história inteirinha.
Então eu falo assim, cara, óbvio que tu vai performar tão bom quanto sobre aquilo que tu já sabe.
Sim.
Só que vai que no dia que tu tá no escritório, tá lá o bicudo lá, acabou de ir pro nosso grupo e era CEO da Wonderman e da Accenture Interactive, e troca uma ideia com o cara e muda a tua vida.
Sim.
Tu, em casa, tu sabe direitinho o que vai acontecer. Nada de novo. Tu tem que sair de casa pra
A vida
expor,
é feita
véio.
De encontros, cara. Você tem que promover encontros. Se você ficar na tua casa trancado ali dentro, não tem encontro.
Não é sobre o que tu já sabe fazer.
Aquela história, eu vou toda manhã na padaria. Toda manhã eu vou na padaria tomar meu café da manhã. Um dia eu perdi o horário, me atrasei. E saí fora do meu horário e fui na padaria. E cruzei com uma garota levando o cachorro pra passear. E aí a gente trocou os olhares, essa garota, a gente se apaixona, ela vira minha mulher. Cara, se eu não tivesse perdido o horário... E não tivesse saído fora do horário, e não tivesse me exposto a um encontro diferente daqueles que eu estou acostumado a fazer, não teria acontecido nada, cara.
Exatamente.
Então se expor aos encontros é o grande lance, cara.
Então, puta, tem várias dessas aí ao longo da vida. O lance de eu ter ido pra faculdade, ter sido incubado na faculdade, coisas que aconteceram lá. Foi o dia que o cara me deu lá no começo. Tipo, vai lá, velho. Vai só pra te conhecer
expõe,
gente diferente. Hoje um dos padrinhos do meu casamento é um cara que eu conheci na faculdade.
Sim.
Então, se eu não tivesse ido, puto, teria sido tudo totalmente diferente.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Vamos chegar na V4. Qual foi o... Eu quero o Spark.
Nesse um ano que eu fiquei trabalhando no mercado, uma das empresas que eu fui trabalhar era uma indústria de equipamentos de pilates, que tinha uma vaga para diretor de marketing. Eu estava no primeiro semestre da faculdade fazendo uma cadeira. Eu falei, porra, vamos aplicar pra essa vaga aqui. Qual é a probabilidade do cara achar a zero, mas, pô, foda-se.
A característica do empreendedor é a cara de pau.
Cara de pau.
Se não for
confiança
cara de pau...
Confiança pra caralho.
É, cara de pau, cara.
E aí o cara me chamou, e aí eu contei essa história, já tinha quebrado o business, e ele se amarrou na história. Ele falou, puta, velho, incrível, não posso te contratar pra essa vaga, obviamente, mas é uma vaga de vendedor, inside sales. Eu nem sabia, telemarketing, né, nem me chamava inside sales. E aí eu, puta, beleza, bora. Tem uma história curiosa com essa empresa aqui, só uma aspas, que com uns 14 anos lá, quando eu tava começando a fazer as festinhas, eu tava procurando estágio, né, estágio de escola. E aí, um estágio que eu fiz foi nessa empresa. 5 anos antes de eu ter conseguido trabalho nela. Só que era tipo assim, minha mãe fez meu currículo e eu tava tentando um estágio de colégio, né? E aí eles me chamaram pra uma entrevista com 15 anos. Sim. E na entrevista foi muito marcante, porque o cara tava escrito no meu currículo que eu era proativo. E minha mãe tinha escrito currículo. Aí o cara perguntou, o que é proativo? Eu falei, caralho, velho, não sei. O cara falou, tava que tu ia essa porra, né? Puta, foi. Aí 5 anos depois, boa, o cara me contratou esse vendedor lá. E aí o cara falou, eu posso te chamar pra gente trocar ideia fora da empresa aqui? Aí eu falei, uai, pode? Aí fui trocar ideia com o cara e o cara me falou, meu, isso que tu fazia no Orkut, na MSN, nas festinhas, é social media. As empresas vão começar a contratar isso e tudo mais.
Que ano nós estamos?
2012. Era o Facebook começando a acender no Brasil, o Instagram e o Orkut e o MSN já estavam um downside. E aí ele falava vários termos e eu, puta, eu queria trabalhar com tecnologia, né? Tem um pouco da minha inspiração lá, mas eu não manjava nada de programação, o meu negócio era vender mesmo, comunicação. E aí eu falei, porra, incrível, bora. O que, que eu tenho que fazer? Ele falou, ah, a sociedade é o seguinte, tu vende e eu faço. Aí eu, beleza. Aí eu...
Equipamento e pilates, é isso?
Aí eu, foi um side job, sacou? O cara me contratou pra trabalhar na empresa que ele era diretor.
Sim.
E aí, em paralelo, ele me convidou pra ser sócio num novo negócio dele. Ah, entendeu? Num side job dele. Aí eu fechei os dois. Eu virei empregado dessa empresa pra vender equipamento de pilates. E montei a sociedade com o cara, de side
dia,
job.
De dia Clark Kent e à noite Super-Homem.
Exato.
É isso aí.
Cara, eu sei que em 30 dias eu fechei um contrato com um amigo do meu irmão, lá de, sei lá, R$2.000 pro cara pagar pra essa empresa aí que eu montei com o cara. Só que daí passou uns 2 meses e o cara não tinha, sei lá, 70 seguidores, 80 seguidores no Facebook e não tava dando em nada. E esse cara...
Qual era o serviço que
você prestava? O serviço era marketing no Facebook. Era algum tipo
era
de social
media. Era uma
empresa
de prestação social de social media, é isso?
E aí eu, putz, não tá dando resultado. E esse cara já tinha me ensinado, meu, resultado, tem que vender, é o que importa e pá. Aí eu falei, eu já tinha experiência ruim com sociedade, com a minha irmã e uns outros caras nessas festas. Aí eu falei, eu tava lá tentando vender com o meu de pilates ao mesmo tempo. Aí eu falei pro cara, mano, fica com a empresa aí que eu vou tentar fazer outras coisas, vou fazer aqui, ficar aqui na empresa. E aí eles, tá bom, ele não seguiu com o negócio. E eu acabei sendo demitido dessa empresa dos pilates, porque eu não tava vendendo, né? Tava tentando fazer um side job e tudo mais. E aí eu sentei na cozinha da casa da minha mãe, lá em Canoas, e falei, mano, eu vou montar essa empresa de marketing e brand experience, comecei a misturar um monte de conceito das festas com redes sociais. Criei uma empresa para ser uma empresa de brand experience, era para fazer uma ação de live marketing numa festa, numa rave, que tava no auge lá no sul, e de bônus eu dava social media pro cara. Essa era a minha ideia. Aí comecei a ligar pro Brasil todo pra vender. E aí, cara, ligando, eu sei que deu uns 30 dias...
Então, pausa. Aqui tem essas pausas de vez em quando. Pausa. Alô, seu João, aqui é o famoso Ken.
É exatamente assim.
Que vou lhe oferecer um negócio que o senhor não sabe o que é, pro senhor comprar um negócio que o senhor não precisa. E eu sou o Ken, eu sou...
Qual que era a parada? Eu YouTube, cara. YouTube tutoriais, como vender. Aí eu ia lá no YouTube e via um vídeo, sei lá, do Ricardo Jordão, do Flávio Augusto, sobre como vender e tentava. E até criei um framezinho na minha cabeça que é fé, pesquisa e atitude. Então eu acreditava que eu podia fazer, pesquisava e ligava. Aí pesquisava e ligava. E aí, por exemplo, puta, aprendi sobre o cara tem que ter uma conexão, né? Não posso ligar pra uma pessoa que não faz ideia quem eu sou. Aí eu vi uma empresa que patrocinou um evento na faculdade. Aí liguei pra empresa e falei, vi que vocês patrocinaram um evento na faculdade, eu tô aqui na faculdade, então, puta, eu queria mostrar uma palavra pra vocês.
E quer aí... dizer, você não foi necessariamente buscar uma conexão que fosse alguém indicando você pra empresa.
Não.
Você pegava alguma coisa que aconteceu no universo
volume,
da empresa.
Eu liguei o lance da exposição, da serendipidade, eu liguei, sei lá, pra 70 negócios.
Sim.
Até que um maluco falou, cara, bora. O cara de Santa Catarina, eu nunca vi o cara na vida, não tinha WhatsApp, não tinha Skype. Ele que me apresentou o WhatsApp e falou, cara, tu não tem WhatsApp pra gente falar? Eu falei, puta, vou dar um jeito aqui. Eu falava o que que era e comprei um celular pra atender o cara.
Sim.
Mas o ponto é, 30 dias tentando vender, aí chega minha irmã e minha mãe e fala assim, putz, mano, desiste, vai montar uma agência, vai trabalhar numa agência que daqui uns 10 anos tu pega experiência e começa a empreender. Aí eu falei, puta... Daqui 10 anos eu não vou ter espaço. Esse mercado tá começando agora, eu tenho que me ferrar hoje, porque daqui 10 anos eu domino esse mercado, se eu me ferrar hoje. Aí no outro dia esse cara assinou esse contrato, 2.800 por mês. E ele depositou na conta da minha mãe, porque eu não tinha conta em banco. Aí eu abri a empresa 4 de outubro de 2012.
E a tua empresa era a cozinha da sua mãe, é isso?
Cozinha da minha mãe. E qual que foi qual que é o aprendizado que eu tive ali? Por que que esse cara depositou 2.800 na conta da minha mãe? Porque não era nada pro cara, velho.
Era pouco.
O cara faturava, sei lá, uns 3 milhões por mês. Falou, vamos tentar com esse cara aí, velho. Foi tudo fácil, tá ligado?
Sim.
E aí, pra mim, era, cara, 2.800, sabe? Eu sou mais bem-sucedido da minha família, ganha R$2.000, cara.
Sim.
Um cara me pagando 2.800, se eu tiver 3, 4, ganha 10, 15 mil. E é 3, 4.
Uhum.
Aí eu comecei a ter uma dimensão do capitalismo, do poder de fazer dinheiro, sabe? Puta, uhum, velho, 3, 4 clientes eu já ganhei muito mais do que eu vou ganhar se eu fizer toda essa porra, essa faculdade aqui e tudo mais. E aí, comecei a atender esse cara.
Deixa eu só te dar mais um insight aí. Eu tenho um projeto de... Já existe, né? O Café, uhum, Brasil Premium, que é assinatura recorrente, né? Uhum. E na discussão com os caras de vamos botar preço. Depois eu aprendi muito a discussão. Que preço tem que ser? Tem que ser um preço que não incomode.
É isso aí.
Tem que ser um preço que quando o cara olhar aquilo lá, ele não vai chegar no final do mês, ele vai ver o extrato do cartão de crédito. Opa! Chamou atenção. 10 reais não chama atenção. 12 não chama. Agora 45, 50 chama.
Ah, sim.
Né? Então, faça algo que passe desapercebido ali, né?
É.
E vai no volume. Acredita no volume, né?
É, isso aí. Que nem qual a estratégia de precificação da Apple. O mais caro que ela puder cobrar, o cara tiver disposto a pagar. Não é baseado no quanto ela gasta em supply. Isso aí é o mínimo pra ela saber. Vou tá break e veio. Daqui é o infinito.
Sim. Aqui lá é outra coisa, né, cara? Como é que eu chamo isso? É o fenômeno da Harley Davidson, né?
Ah,
quem compra uma Harley não compra moto.
Uh-huh.
Ele tá comprando outra coisa. Ele,
sim,
não é motocicleta.
Sim.
Quem quer moto vai comprar BMW. Que é muito mais máquina, né?
Uh-huh.
Harley é outra coisa, né?
Total. Mas, puta, aí começou, 10 anos atrás. Aí tem 10 anos de história no meio do caminho.
Então, mas você, quando você começou ali, você não sabia direito o que era.
Não.
Você tava montando um trecho
pra...
Eu vou ajudar as pessoas a botar...
Marca, fazer uma empresa de marketing.
Fazer alguma coisa em...
abstrato pra, tá, cacete.
E a gente sabe, que a dinâmica de rede social é um negócio complicadíssimo. A porra muda a cada segundo.
Não tinha mídia no Facebook,
então,
na época, não podia comprar mídia.
Então, isso exige um mergulho nessa ferramenta, que é um negócio... É complicado, cara. Eu sofro aqui barbaridade, uhum, cada vez que... E quando eu aprendo a lidar com uma, parece uma nova, né?
Nem me falha.
Aprendi o Facebook e veio o Instagram. Tô mexendo no Instagram e já tem TikTok.
Nem
então, é uma merda. É uma atrás da outra, né? Mas isso exige algum tipo de especialização que você foi aprendendo. Como é que foi? Você estudou...
Sim.
Você mergulhou para estudar as mídias?
Daí eu já estava na faculdade, aí nesse meio tempo eu consegui incubar a empresa dentro da faculdade, a empresa, né? Eu e o meu sobrinho, que está comigo até hoje, mais a minha noiva. E a gente começou a desenvolver uma metodologia. Puta, beleza, eu quero escalar, quero fazer um negócio grande. Qual que é o padrão do processo de venda da internet? Você tem um processo para dar escala num serviço. E aí a gente começou a criar um processo. O que que faz uma empresa vender através da internet? Que não seja tão dependente de um veículo, né? Porque eu não fazia Facebook, né? Ads nem existia. Eu, sim, fazia marketing digital pro cara, eu queria trazer vendas através da internet pro cara de alguma forma.
Usando qualquer canal.
Usando qualquer canal.
Qualquer canal.
É. E aí a gente. Porque nesse meio tempo eu conheci a obra do Sérgio Zimmer, que foi diretor de marketing Coca-Cola.
Uhum.
Que ele tem um livro que se chama O Fim do Marketing Como Nós Conhecemos, que ele falava que marketing só é marketing, vende seu produto, vende para mais pessoas, sim, vende mais vezes, vende para uma valor. Por isso que é V4, o nome da empresa. E aí eu falei, puta, tem que vender. Porque o cara quer vender. O meu processo de venda depois de...
Repete o conceito do
V4?
Da Coca-Cola.
Marketing só é marketing quando ele vende tudo que a empresa é capaz de produzir. E o Sérgio é bizarro, né? Ele é pouco, sim, conhecido, mas a Coca-Cola aumentou 50% de receita na gestão dele lá.
Sim.
E ele criou a New Coke, que foi um grande fracasso, mas
que
ele tem...
Eu me lembro que era a pessoa, ela fala, cara, mas a Coca é tão conhecida, pra que ela continua fazendo anúncio, né?
Uh-huh.
Porque já todo mundo já sabe quem é, pra que continua, uh-huh, anunciando? E os caras cada vez aumentavam mais a pancada, né?
É.
Até porque, depois ficou muito claro, né? Vem gerações que...
Sim.
As gerações vão mudando, né?
E o Sérgio Zimmer foi o cara que criou a New Coke.
Sim.
Sabe o New Coke lá, sim, com o cliente de fracasso? Sim. Porque, sim, a Pepsi estava ganhando market share pra cacete. Então, sim, ele fala muito disso, ele conta vários cases e pá. E aí, eu falei, puta, tem que vender. O meu negócio é vender. Porque pensa assim, o foda do serviço de marketing é que ele não existe um consciente coletivo, não é que nem moto. Tu fala moto, todo mundo, puta, Harley Davidson, BMW, pá. Tu fala marketing, cada um pensa um treco diferente,
sim,
abstrato, maluco. Então, eu não vendia marketing, eu vendia vendas. Cara, eu vou te fazer vender mais, com a internet, especificamente com foco nesse canal. E aí, o cara quer saber se eu tô usando Facebook, Google, tanto faz, cara. Eu quero saber se eu investi um, volto três. Né? todo sentido do negócio. Então eu queria saber o processo, e não era sócio do Facebook. E aí a gente passou 4, 5 anos desenvolvendo e testando um processo. Como é que faz o cara vender? E aí esse processo que fez a gente franquear lá 5 anos atrás daí, que foi a aplicação desse método.
É... Delineia esse processo para mim, de uma forma...
Todo processo de vendas, aí a gente... É um processo praxeológico, que eu falo assim, é uma constatação, ele é irrefutável. Toda venda, todo processo, todo business, ele vai passar por esses 4 pilares, no fim das contas, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, é tipo assim, se eu fizer um pitch para ti, Luciano, eu tenho um ponto no Iguatemi, grátis, Iguatemi me deu aqui, gosta de mim. Vamos montar um treco lá, uma loja, vender uma coisa? Provavelmente tu vai dizer, porra, vamos... Né? Eu nem falei que loja é, porque, cara, o Iguatemi de São Paulo é o melhor ponto do Brasil.
Sim, sim.
O que o Iguatemi me vende? Tráfego.
Sim.
É a mesma coisa que o Google, a mesma coisa que o Facebook. É o primeiro ponto do processo de venda.
Treco que você botar ali.
Se a gente sentar ali, cara, com a banquinha, vender camiseta do Café Brasil, vai vender. Sim. Se a gente botar uma fruteira, vai vender. Beleza. Tráfego. Qual que é o segundo pilar? Engajamento. Se for uma banquinha de fruta, vai vender uma X. Se for coisa do Café Brasil, vai vender 2X. Se for uma franquia da Arezzo, provavelmente vai vender 100 vezes X. Então, esse é o... Por que é isso? Puta, visual merchandising, marca, todo o processo que tu faz pra pessoa que passa, engaja e tudo mais. Só que se a gente... Beleza, segundo pilar. E se a gente deu certo e eu consigo o mesmo deal no Iguatemi de Porto Alegre? Aí a gente chega lá e monta a mesma Arezzo, Arezzo até mais conhecida lá, isso é Campo Bom, mesmo ponto, Iguatemi, só que não tá vendendo igual. E a gente vai lá observar e a gente descobre, né? Tu já sabe, uma hora as pessoas de São Paulo que eu falo isso soa melhor, que é, pô, existe no Rio Grande do Sul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que sim, tem Banrisul, que tem um meio de pagamento chamado Banri Compras, que pra passar precisa de uma maquininha específica, que é a Vero. E o cara que não é do Rio Grande do Sul, não sabe, não botou, não vende. Conversão, terceiro pilar. E o último é retenção. Que eu sempre dou um exemplo, que eu uma vez fui comprar na Renner um perfume, eu cheguei lá e falei, ah, quero comprar um perfume em dinheiro. E a menina perguntou, ah, tem cartão Renner? Falei, não, tenho dinheiro. Falou, não, faz um cartão Renner que é 60 dias para pagar, parcela em 300 vezes sem juros. Por quê? Porque cartão Renner é estratégia de retenção. Até o Galó fala isso no livro dele, que é o que traz rentabilidade. Então, no fim das contas, o que eu quero? Tráfego, engajamento, conversão e retenção. Se eu não estou vendendo o que eu gostaria de vender, é porque eu não estou com uma boa estratégia em algum desses pilares. Eu falo que é um jogo com 4 cantos. Não tem onde mais. O jogo é esse, 4 cantos. Qual estratégia tu vai fazer? Aí eu vou falar Facebook, Google, TikTok, YouTube, podcast. Vou usar... O podcast engaja mais do que mídia paga. Ou vou para SEO, mas SEO engaja menos. Ou vou criar uma landing page XY. Qual vai ser o meio de pagamento? Vai ser time de inside sales? Vou levar o cara para o PDV? Aí essa é a estratégia que tu monta no meio do jogo. E aí a gente foi criando planos de jogo.
Tá, como é que você chegou nisso tudo aí? Isso tem autoria nessa que você está me contando? Ou você pegou... Você pegou um livro no Estados Unidos, você pegou no Showcase, ou você desenvolveu
não,
essa...
Não, eu desenvolvi, está no meu livro. Então, foi, inclusive, botei no meu livro. Não tem uma fonte dessa... Tipo assim, tem gente que fala do funil de venda, mas cada um define de uma maneira, né?
Sim.
E eu nem acredito no funil de venda. Acredito que o mundo ele não é linear mais. Não é assim, eu compro anúncio no Google e vai dar venda.
Sim.
Hoje o cara vai me ouvir aqui no Café Brasil, no Leadercast, do Café Brasil e tudo mais... E o cara vai, puta, vou seguir o Denner no Instagram. Aí, puta, vou ler o livro do Denner. Amanhã ele vai lá no Google e compra. Aí o Google fala, ó, vendeu por minha culpa. Mas foi por causa do meu conteúdo no Instagram, mas deu livro.
Cara, essa é a briga. Eu quebrei o palco com os caras da agência. O cara da agência veio com essa história toda, não, é ROI. Chegou, botou um número na minha frente, olha aqui, ó. Tem investiu 3 mil, vendeu 15 mil, então é 5 vezes. Aí eu falei, cara, vem cá, bicho, quem garante... que essa venda não veio do meu podcast, cara. Você investiu dinheiro de mídia paga num puta monte de lugar. Só que é o seguinte, eu tenho uma turma no Telegram, eu tenho meu podcast, eu tenho e-mail, eu tenho uma porrada de coisa que eu já faço.
Total.
Quem garantiu que não fui eu que vendi? E foi eu, entendeu? Então as coisas... Não, mas é que você põe o Pixel. Você põe o Pixel e o Pixel disse que você vendeu. Eu falei, cara, mas era o meu cara, bicho.
Era
esse cara, me ouviu no podcast... Abriu o Facebook, tava lá, ele comprou.
É.
Entendeu? Então tem todo um composto aí que não dá para medir.
Que é o no linear market, que é o conceito, né?
Que eu trato como o conceito do hyperlink. O hyperlink, ele não vai para frente. Ele vai para frente, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. A internet botou essa loucura, né?
Exato. Óbvio, a gente tenta organizar o máximo que dá e separar os elementos, mas a ciência da ação humana é complexa assim. Ela não é uma ciência natural, né? Então, a ciência do comportamento, ela tem essa complexidade, mas isso não é claro. Então, o meu desafio é deixar isso mais claro, criar uma consciência coletiva sobre o que é marketing, uhum. que é um outro ponto do nosso, do meu objetivo e tudo mais, de como empreendedor, como negócio.
Sim.
Então, foi isso. A gente desenvolveu essa metodologia.
Você estudou economia comportamental?
Estudei.
Você foi para cima? Foi fazer algum curso?
Não, tudo lendo. Só lendo mesmo. E a parte disso está no próprio meu livro lá, então... Enfim.
Mas então, aí você bota a V4, ela começa a funcionar, começa a crescer.
É.
Começa a crescer. E
começa
aí você tem uma ideia
bem
de...
devagarzinho, né?
Então, mas você tem uma ideia de transformar esse processo no teu produto? Que é o momento
sim.
em que você citou aí de franchise, alguma
sim.
coisa assim. O que foi? O que,
então,
que apareceu?
O que eu fazia? Eu vendia o serviço, uma assessoria, para implementar esse processo. Muito diferente de como as agências se posicionavam.
Não, pera um pouquinho. Você tinha clientes que compravam de você
isso,
o serviço
isso.
de pra, você fazia para eles o trabalho da mídia
isso.
social.
Eu falava assim, ó, Luciano, eu vou fazer vou te assessorar no processo de vendas através da internet. Aí eu começava lá a fazer tráfego, daí eu via, puta, tráfego não basta.
Tá.
Tem que fazer. Aí eu fui descobrindo essas práticas que eu acabei de explicar,
sim.
fazendo,
sim.
vendendo e fazendo.
Então, eu tô comprando de você o serviço de você me expor na internet para que eu tenha vendas.
De te assessorar
isso.
no processo de vendas através da internet.
Isso. Aí esse processo que você faz de assessoria se transformou num produto.
Isso.
Eu falei, pô, se eu ensinar, eu posso vender.
Ele já era um produto, né? Que era a assessoria em si.
É, assessoria. Mas aí
a franquia e as outras coisas.
Você criou uma série de ferramentas, um processo
uhum.
que fazia funcionar o teu negócio. E aí você foi vender esse processo para outras pessoas.
E isso mais...
Com uma franquia.
Isso. Só que o motivo não foi esse. O motivo foi o seguinte. Uma crítica que eu tenho às agências, às empresas de publicidade... É que se tu perguntar aqui pra galera que tá nos ouvindo, cara, fala uma agência de publicidade aí. A galera não sabe, porque elas são hipócritas pra caralho. Elas falam assim, ó, faz isso com o teu dinheiro, mas com o dela não faz.
Sim.
Porque elas não investem em mídia, elas não investem em publicidade.
Hoje não mais, né? Hoje não mais. Eu sou da época em que você pediu, eu falava 4 pra você.
É.
Agora, não é porque elas estavam fazendo propaganda, elas estavam... Não, é porque elas estavam... Vinha atrás, sabe? Apareceu um anúncio maravilhoso da Volkswagen, e na sequência foi eu que fiz.
Fui eu que fiz.
Vou trazer o meu Reels.
Ah.
Vou te mostrar o meu Reels.
É.
Então, todo lugar os caras apareciam. Então, era pop, cara. O Washington Oliveto era um cara pop.
É. Hoje
tá na televisão.
Ninguém
sabe quem são mais esses.
Cara, quando a Artplan veio comprar a Parada V4, eu não sabia quem era a Artplan. Eu tinha 9 anos de mercado.
Sim.
Não sabia nada da história.
É, isso mudou completamente, cara. Mudou. Leões e Cane, aquela coisa
isso.
toda. Puta, tinha um...
Isso,
universo...
Mas isso o Sérgio Zima criticava no livro dele dos anos 70.
Uhum.
Ele falava que o fim do marketing como nós conhecemos. Ele falou as agências vão morrer.
Sim.
As agências são uma merda e pá, porque elas são conflito de interesse. Elas estão ali pra ganhar prêmio, não pra fazer o cliente vender. Marketing só marketing quando vende.
Sim.
E aí a gente veio com essa pegada, né? De vamos fazer isso, né? A V4 é um banco de investimento. O cara coloca dinheiro, quer sair, outro aí do outro lado.
Uhum.
E o criativo, as paradas no meio, ele não tá nem aí.
Mas você estava falando da crítica, eu te interrompi. Você falou então que a crítica...
Porque a crítica vai me levar a fazer uma franquia, que é o quê? Eu comecei a fazer meu próprio marketing, ou fazer minha própria marca. Hoje a gente é um dos nossos maiores clientes. Hoje a gente investe, para ter uma noção, 15 milhões em mídia na marca da V4.
Na V4.
O meu time de marketing tem 40 pessoas, eu sou o meu maior cliente, eu tenho 60 vendedores.
Uhum.
Não era assim na época que eu franqueei, né? Mas eu já estava fazendo, já tinha meu canal no YouTube e tudo mais da marca da V4 para atrair clientes. Então tudo aquilo que eu falava para os caras fazer, eu fazia com o meu dinheiro.
Sim.
Então é muito diferente, né? Quem é que a agência que chega aqui para te vender um serviço vai falar, não, eu tô colocando o meu bolso R$1 milhão no mês na minha marca. O cara não coloca, R$100. Então é fácil pedir pra te botar com o teu, né? Foda. E eu fazia e dava certo. Então gerava mais demanda de clientes do que eu era capaz de atender. Aí eu, puta, como é que eu escalo? Porque eu não conseguia contratar e treinar. Tava bootstrap, né? Sempre estive.
Uhum.
E ao mesmo tempo, como eu fazia meu próprio marketing, começava a aparecer profissionais de comunicação pra aprender comigo. E eu, porra, tem uns caras aqui que querem aprender comigo, eu não tenho nada pra vender pros caras. E me falta mão de obra, eu tenho mais cliente. Aí comecei a conectar os pontos e falei, cara, se... Aí comecei a pesquisar também modelos de escala de serviço no mundo, sobre as Big Four, Accenture da vida, como é que os caras fizeram. Falei, cara, se eu vender para esse cara um modelo associativo a V4, uma franquia, no qual eu garanto o cliente por ele, porque eu tenho a máquina de vendas, e eu tenho mais cliente do que eu sou capaz de atender, vai ser uma puta oferta, e eu tenho o cara para me ajudar a entregar para esses clientes, eu ganho um royalty no negócio, parece um big deal. E aí eu fiz um teste, ofereci, 5 caras compraram, entregar um serviço melhor do que eu para os clientes. Aí eu tenho meus outros crenças porque isso acontece. Eu achei fantástico, fantástico porque eu sou um cara que gosto do empreendedor. Então eu falei, cara, a franquia é um jeito de eu criar uma empresa composta de empreendedores. Cada franqueado é um empreendedor.
Claro.
E aí, velho, hoje são 220 franqueados, 3 mil pessoas.
Quer dizer, tem 220 empresas...
220 empresas
CNPJs em torno do teu...
Hoje eu não atendo mais clientes, eu tenho 200 colaboradores diretos que só dão suporte entre cliente e franqueado. Eu virei um marketplace, um ecossistema ali que faz essa conexão.
Você não tem mais cliente, então...
Direto, não.
Você é o cliente da
Eu sou um dos meus maiores clientes, porque eu contrato as minhas franquias para me atender como marca. Então, eu pago por mês 100 mil reais, cento e poucos mil reais de FII.
Se eu quiser abrir uma franquia da V4, é o mesmo sistema de uma franquia tradicional que tem por aí?
Mais ou menos.
Me candidatar, você vai dar uma olhada no meu currículo?
COF, vai mesma botar lei, mesma lei, né? Porque o que acontece? A franquia foi um modelo legal, viável no Brasil para fazer isso. Fora do Brasil existem outros modelos legais.
Sim.
Então, seguiu a lei das franquias, tem COF, papapá. Mas não é uma loja, né? Então é um pouco diferente o processo de recuperar esse negócio do que seria abrir uma loja.
Sem contar que o investimento é ridículo perto do que...
É bem menor.
Do que você investe numa franquia tradicional. Cara. Você tem que meter um dinheiro na frente e cruzar os dedos para dar certo, né?
Daí, não tem garantia. O meu garanto cliente até hoje, né?
Sim.
Porque o meu franqueado não vende, o meu franqueado só opera. Então, mês passado eu fechei 550 contratos novos.
Sim.
Que são distribuídos nessa rede. Então, por exemplo, meu maior franqueado hoje é de Sinop, no Mato Grosso. Eu nem sabia que existia a cidade quando ele virou franqueado.
Uhum.
Ele atende a XP, o nosso maior contrato.
Sim.
Ele nunca acessaria a XP sem ser por meu canal de venda.
Por você.
É. Então, virou um puta business pro cara. E aí ele me paga 20% da receita dele.
Quantas pessoas você tem direto com você no teu
200.
Negócio? E nesse 3 ecossistema?
Mil. 3 mil.
3 mil?
É.
Cara, que loucura, bicho.
Loucura demais, nem eu acredito.
Que loucura. Você pode... O número de faturamento é público?
Dá cento e... Hoje a gente faz 13 milhões por mês de receita recorrente mensal, de 13. Serviço.
13
milhões
13, por mês. 13 milhões por mês.
Rede. E mais uns 150 milhões por ano de mídia que os clientes investem, mas a gente não cobra nada sobre isso.
Pô, aquele moleque que dormiu na rodoviária, tá bom isso aí.
Interessante. E isso é uma fraçãozinha desse mercado.
É.
Então, a minha expectativa é que a gente consiga... Isso vai dar uns 150 milhões de receita recorrente anual.
Uhum.
Eu acho que dá para fazer em 3, 4 anos, 4 bi, 5 bi de receita recorrente anual. Porque o mercado... Pensa, eu tenho 200 escritórios. Tem 20 mil agências no Brasil. Dessas, 10 mil faturam mais de 1 milhão por ano. Tudo aí, né, velho? Cada uma loucura à parte.
Sim.
A gente quer organizar essa bagunça.
Sim.
Abrir capital e fazer isso fora do Brasil.
Você está mexendo com essa coisa de lançamento de curso online, essas coisas?
Lançamento é o tipo de cliente que a gente não atende.
Então, isso que eu queria. Por que você não atende, cara?
A gente atendeu, a gente atende alguns. Carnal foi o último lançamento que a gente fez do Carnal, foi super bem. Cara, porque o problema desse nosso serviço é que... vou te dar um exemplo assim, ó. NPS, tá ligado? Essa métrica do NPS... Net Promoter Score, não conhece?
Uhum.
NPS é um indicador de satisfação do cliente, que é um modelo que várias empresas do mundo usam. Tipo assim, é tipo um CSAT, é tipo umas 3 estrelinhas do Google, só que é uma pergunta que é assim, ó, de 0 a 10, Luciano, quanto tu indicaria esse podcast para um amigo familiar?
Sim.
E aí tu vai dizer, puta, velho, 7. 7 é neutro, quer dizer que tu cagou. Se for de 1 a 6 ou de 1 a 7, é detrator, de 1 a 6, detrator... E de 8, 9, 10 é promotor. Aí tu subtrai um pelo outro, mais ou menos assim, a conta vai dar teu NPS. Ele vai de menos 100 a 100. E aí, beleza. Por exemplo, o NPS do Nubank é 80, da Apple é 70, né? Eles se orgulham disso. Mas o NPS da SAP e da Salesforce, que são grandes referências de empresa, né? O maior CRM do mundo, o RP, é tipo menos 10. Por quê? Porque o processo de implementar uma pica dessa é horrível.
Sim.
Então, tu vai perguntar se o cara indica para um amigo ou familiar, que fala, nem fudendo, né? Foi traumático. E um serviço que nem o nosso, ele é muito traumático, porque não é linear. Seria muito mais fácil de falar, Luciano, faço site. Quer fazer site? Faço site.
Sim.
Faço post.
Sim.
Só que não é o que tem valor.
Você tá me falando de tática. Você está me falando do produto, é aquilo que eu falei. Que é muito fácil falar você. Que você fala, eu sou escritor, eu vendo livro. Pô, perfeito. Me dá o livro, quero comprar teu livro. Eu sou um palestrante, eu vendo palestra, pô, me dá a palestra.
Aí eu tenho muito controle sobre
quando o output. Quando eu dou o passo atrás e venho e falo, o que, que eu vendo? Eu vendo para você um processo para melhorar a tua capacidade de julgamento e tomar decisão. Fudeu.
Fudeu.
Ninguém sabe o que está comprando ali.
Na verdade, tu também está trazendo muita responsabilidade para si, né?
Sim.
Então pensa assim, mas tem vários negócios que são assim. Pensa um assessor da XP, ele não pode falar, o que eu faço para ti? Compra ação. Não, o cara não vai contratar o assessor da XP porque ele compra a ação que tu quer.
Sim.
Teoricamente, tu está ganhando uma assessoria, ele vai te ajudar a ter retorno sobre investimento.
Sim.
Só que se tu não tiver, ele vai querer te matar. Então tem essa complexidade. Então a gente tem isso pra caralho. Tipo assim, 20% dos meus clientes me odeiam. Porque no meio do caminho tem um trauma. Mas beleza, os outros 80% estão ou neutros ou me amando. Só que 20% odiando dá trabalho demais. Então tem que diminuir demais essa porcentagem de clientes que me odeiam, que dão problema. Então a gente vai tentando identificar esses 200 caras que trabalham pra mim, como é que eu aumento a taxa de satisfação e o processo ser um pouco mais pleno, né? Sem tanto essa oscilação. E aí, uma das coisas que a gente fez recentemente, a gente tem, não recentemente, mas a gente sempre teve uma blacklist, são tipos de negócios que a gente não atende.
Sim.
Sei lá, dropshipping, lixo black, os caras que vendem pílula na internet, essas merda. E aí, recentemente, a gente colocou lançamento também.
Uhum.
Porque um dos pontos que problematiza o processo é a gestão. Se a empresa não tem capital, não tem vários esforços, não tem time grande, vai, quanto mais isso for, mais tipo assim, empreendedor, mais artístico, mais oscila o resultado. Quanto mais oscila o resultado, mais no meu rabo o cara vai colocar. Então eu preciso encontrar negócios que o resultado oscile mesmo, que eu tenha menos, que eu tenha mais previsibilidade. E lançamento, ele é um trabalho de artista, cara. É tipo assim, o cara doa o dinheiro. Eu brinco com os amigos meus, tem um bem claro, falo com o Negro, eu falo do efeito Xuxa.
Sim.
Que é tipo assim, ó, a Xuxa é foda porque ela tem uma fórmula. Ou, tipo assim, se eu te botar a Globo, tu vai ser a Xuxa?
Não.
Não, tem um efeito Xuxa ali, velho. Não sei. Sim. Alguém foi com a cara dela. O Negro é foda, faz um lançamento foda porque ele segue esse playbook ou porque por algum motivo aleatório os caras foram com a cara dele.
Bateu um vento.
O Whindersson. Super aleatório. É arte, né?
É o que nós falamos lá atrás, cara. A gente falou do negócio da sorte, do cruzamento, da hora H,
exato.
Da hora certa. Tá certo, o cara tem o talento dele. Ele
isso.
Não tá lá por acaso.
Isso.
Não. Se não tivesse talento, era um zero à esquerda.
Só que o talento é volátil.
Sim.
E quanto mais volátil for, menos replicável eu me fode.
Sim.
Então eu não posso pegar business de artista, porque é muito volátil. Eu preciso pegar business mais replicáveis, entendeu? Tipo, eu peguei um e-commerce, cara, eu sei como vender um e-commerce. Pega um varejo, sei como uma academia, sei como matricular numa academia. É a mesma coisa que matricular para Smart Fit para a academia da esquina.
Sim.
Agora, uma escola vai matricular aluno, tem X mil alunos, tem um histórico de dados, venda todos os dias, tem uma previsibilidade, tem mais dados. Isso é a ciência da complexidade, né? Isso é bem louco, porque seria muito deep ficar entrando nisso, mas quanto mais dados eu tiver, mais previsível fica. Quanto menos dados tiver, menos previsível fica. Quando tu traz para um artista, para um lançamento, que tu faz momentos de venda com janelas específicas...
Os dados não explicam. É. Porque tem coisa que você pode medir, tem coisa que você pode sentir e tem coisa que você pode ver.
Uhum.
Tem business, cara, que são calcados em cima do que você pode ver. Uhum. Você não consegue medir.
Uhum.
Como é que eu meço eu boto lá... Isso é interessante. Eu fiz um programa a respeito, cara, que eu falei... Uhum. Eu fui no Auditório Ibirapuera...
Aham. Uhum.
Assisti um show que tinha a Calbi Peixoto, a que morreu agora. Bom, não importa, tá bom lá. Ícones, né? E o Calbi subiu no palco e começou a cantar Bastidores.
Sim.
Uma música maravilhosa e tudo. E conforme ele começou a cantar, eu comecei a chorar, cara. Eu fiquei sentado chorando, eu chorava, sozinho. Cara, descia, eu chorava, 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 chorava. Aí terminou aquele negócio, eu falei pra pensar, falei, cara, eu já vi 500 caras cantar Bastidores. Por que esse puto fez eu chorar que nem um desesperado aqui, né? E eu até vi gente que cantou com mais... Até mais bonito do que ele, mas ele me fez chorar. Como é que eu explico isso?
Uhum.
Do meu lado tinha um cara, com a minha idade, que não fez nada. O cara só assistiu e ia estar legal.
Uhum.
Mas eu chorei. Então, tem um monte de coisa. Tem uma história, tem uma porrada de coisa que constrói uma aura naquilo ali que não dá pra replicar pra lugar nenhum, cara. Você não bota esse número.
Isso.
Eu não consigo botar esse número, não dá pra medir, porque o Luciano, a conexão do Luciano com o Calbi é que provocou essa coisa, e eu pagaria R$1 milhão pra passar por aquela coisa outra vez, entendeu?
Isso.
Mas isso não dá pra medir, cara, isso dá pra você sentir Isso. Ou talvez observar, mas você não consegue medir.
E principalmente quando tem essas relações muito pessoais, é tu vendo um outro cara cantar, fica muito volátil o resultado daquilo ali, né? Se tu vai chorar ou não vai.
Sim.
Então, a gente não faz sentido pra nós trazer esse tipo de projeto, porque ele vai oscilar muito na base e vai dar muito detrator. Porque uma parcela deles vai caminhar pro lado do problema e pode ser que estoure a minha mão. Por exemplo, como a gente é um cientista do marketing, eu preciso ter volume de dados. Então, pensa num lançamento. O modelo clássico de lançamento, pra quem não tá ligado, são janelas de venda específicas. Por exemplo, vou abrir o carrinho no dia X e vou fechar 7 dias depois, né? Tem que ter uma escassez. Tipo assim, a origem do lançamento é cinema. Cinema é o maior lançamento que tem, né? Ou o maior lançamento que tem é presidente, né? Campanha para presidente. O cara tem uma janela para conseguir os votos, senão ele vai se ferrar. Isso gera uma escassez, tem um efeito de venda muito bom. Só que pensa, qual dia eu vou abrir o carrinho? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem 7 variáveis, você vai precisar de 7 ciclos para testar cada uma delas, pelo menos. E sim, ainda são poucos dados para chegar numa conclusão. Sim. Então, no fim das contas, chuta. Tu vai falar assim, cara, a galera me disse aí que domingo é bom.
E se você testar e der que segunda-feira foi bom, foi para aquele produto.
E naquele dia, naquele tempo.
Para aquele produto. Na semana que vem você vai fazer de novo com o segundo produto, já não é mais segunda.
Vai ser.
Ah, não é mais aquele público. O público mais velho. Já isso. É na quinta.
Então a gente gosta de coisa que eu posso ir, cara, ajustando a cada segundo. Então hoje, por exemplo, na V4, para mim fechar 550 vendas que a gente fechou mês passado, a gente gerou 10 mil leads. Desses 10 mil leads, 5 mil passaram num filtro inicial automático. Aí esses 5 mil caíram pro meu time falar. Aí meu time falou, fez, sei lá, 1000 reuniões. Dessas 1000 reuniões, 500 fecharam. Só que eu gerei lead todos os dias, todas as horas. E todo dia eu posso ir ali ajustar. Ó, tá muito caro, tá muito barato.
Uhum.
Então a gente tenta ir pra negócios que sejam com mais volume de dados.
Cara, você virou o cientista que você queria ser quando era garoto, né?
É.
Aí eu, um cientista.
E nesse meio tempo o Artplan, o grupo Dreamers, né?
Sim.
Comprou 10% da V4.
E você virou sócio dos caras que fazem
fazem Rock in Rio. E eu nunca fui no Rock in Rio.
É?
Foi a primeira vez esse ano.
Vai de camarote, né? Dá só uma palhinha do teu livro.
Aí a gente fez o Cientista do Marketing como um manual para treinar essa força de trabalho. Porque toda empresa que escala vira uma escola. Isso é um lance que eu fui observando. Pô, preciso ter 3 mil caras lá que sabem fazer o trabalho. Como é que eu vou treinar esses caras? Eu criei um manual, literalmente, tinha 400 páginas, 4, e aí a editora gente me procurou para publicar um livro e eu, puta, tinha um livro. Aí eu falei, cara, tem esse livro aqui, tem 400 páginas, A4. Aí eles mudaram o livro pra caralho, pra ele caber num livro comercial,
sim,
né?
Sim.
E aí lançaram, Cientista do Marketing Digital. Aí foi best-seller no lançamento ano passado e tá sempre entre os 10, 15 mais vendidos do Brasil.
Você ficou satisfeito com o livro?
Cara, fiquei... médio, pra ser sincero, porque eu preferia algo mais técnico.
Uhum.
Só que algo mais técnico não é comercial. Então, eu gostava do livro de 400 páginas. Ele existe, né? Eu te uso internamente, mas não, sim, venderia e afastaria muitas pessoas.
Sim.
Então, acho que ele, no fim, se tornou uma boa peça de entrada e pra me ajudar a criar um nível de consciência sobre o que é marketing. Então, virou uma marca nossa e tudo mais.
É, isso é um desafio, cara. Eu sou do marketing old school. Eu sou o marketing dos 4P.
Uhum.
Entendeu? E esses 4P foram pulverizados já. Já é outro mundo, é outra coisa aqui, né? Vamos fazer um fechamento aqui, cara. Volta pra trás lá. Me resume essa história toda que você contou aí. Eu vi alguns atributos muito claros aí no meio. A gente começou falando dos super-heróis lá, né? Que foi fascinante isso, né?
Uhum.
O que que um desenho de um super-herói, o que que a Marvel pode me ensinar, além daqueles brutamonte explodindo, sim, bomba e não sei o quê,
e,
né?
E eu não tenho filho, né? Tu tem filho?
Tem um filho mais velho que você.
Eu acompanho muito gente que fala sobre criação de filhos. Tem uns amigos meus que falam muito sobre isso, que é o Brasil Paralelo. Já até entrevistou o seu deles aqui.
Sim.
E eu acho que tem muita influência, cara. Putz, tipo assim... Hoje em dia eu fico olhando, né? Eles provocam muito isso no Brasil Paralelo. Puta, que conteúdo o cara, sim, tá assistindo.
Exatamente.
Pô, faz muita diferença, cara.
Cara, esse negócio pra mim é tão fundamental. Eu lancei agora um podcast chamado Café com Leite.
Pois é, tu falou, achei sensacional.
Focado nos filhos da turma que me escuta. Eu vou tomar lá, de 9 a 15 anos, vamos trabalhar ali.
Ué, tem um cara que eu gosto muito sobre liderança, que é o Jacó Willink, que tem o livro Extreme Ownership, não já ouviu falar?
Já, o do livro sim, mas eu não,
ele é um Navy SEAL e pai, que teve um livro sobre liderança, chama Extreme Ownership. E aí ele e os filhos dele começaram a sofrer uns bullying, uns paradas na escola, ele foi lá e lançou um livro pra criança, um gibi,
sim,
sobre liderança de um Navy SEAL.
Sim.
Então, puta, isso é um conteúdo legal,
não,
né, velho?
É maravilhoso, cara. A gente fez...
Por exemplo, a dica dele, como é que tu resolve bullying? Aprendendo a bater.
Não diga pra pessoa que é.
Aprendeu na realidade, pô.
Mas essa é a lógica.
É ruim ou bom?
É, essa
cara,
é a lógica.
Que é o mundo, mano.
Tu vai apanhar, vou apanhar, mas vou bater também. Essa é a lógica. Foi assim que nós fomos criados, né? Eu fiz a primeira temporada.
Uhum.
Eu fiz a temporada com 6 e aí fiz mais 2. Fiz 8 episódios, que foi o nosso MVP. A gente fez o MVP real. Botamos no ar e vê o que acontece. E foi sensacional, né? Por que que eu tô fazendo? Eu tô pegando o conteúdo do Café Brasil e traduzindo o conteúdo adulto pra uma garotada.
Iradíssimo.
E aí, pô, um episódio fala de democracia, o outro fala como é que a sociedade evoluiu de cara que dava porrada um no outro pra ser um cara que convive pessoalmente. O que é uma eleição? Por que que o voto é importante? O que que é um político, né? Então, nós estamos pegando esses temas e falando, não vi aqui que a titia vai te contar uma historinha. Não, pera um pouquinho. Tem a brincadeira, tem todas as referências, tudo, mas é pra... Eu tô falando com micro cidadão e não com incapaz, entendeu? Esse garoto é um micro cidadão e a gente quer conversar nesse nível, né?
Iradíssimo.
E, cara, é onde tá o buraco, cara, é onde tá o... Essa molecada tá toda entregue por um tipo de influência aí que... Mas a gente voltando, por que que nós estamos falando isso aí? Porque você falou lá atrás que...
Do Dexter.
Dexter, né? Que era o Dexter, que fala, pô, o que era? É um desenho animado. O que que ele faz? Ele bota na minha cabeça... A influência de que talvez eu tenha que ser o líder, tenha que liderar.
Criar.
E aí você foi pra frente com cara de pau. Você não tinha medo de errar.
Uhum.
Quebrou a cara e se vira e levanta outra vez. Quantas empresas você quebrou? Uma.
Uma, só.
Quebrou uma. É, tá bom. É. E caras quebraram muito mais ainda.
É, tive várias quebrações de cara no meio do caminho, mas eu mantive de pé.
E tudo isso com 28 anos de idade.
28.
Cara, quem quiser conhecer, quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais, quem quiser trabalhar, quem quiser se candidatar para ser o...
Sócio da V4.
Me dá o canal. Busca
a V4 Company ou Denner Lippert no Google. Se a gente fez o nosso trabalho direito, vai achar.
Denner Lippert no Google vai chegar. Tá, vai chegar. E tem um site da...
Tem, V4 Company no Google vai achar também.
V4 Company. Legal.
Se botar só V4, vai achar também. Se a gente fez o nosso trabalho direitinho. É uma boa prova.
Deve ser. Cara... Sensacional, bicho. Muito legal. Parabéns aí pelo trabalho. Com 28 anos. Imagina você com 56, cara. Você vai estar voando.
Eu paro pra pensar. Isso é o problema da minha geração, né, cara? Que é a ansiedade. Né? O cara, puta, velho, tô com 25 anos, não tô rico ainda, cara. Eu falo pro cara, mano, daqui o dobro do que tu viveu, tu vai ter só 50, vai ter o dobro pra viver ainda.
Sim.
E tu tá...
Essa molecada perdeu a paciência, cara. Não tem mais paciência, não tem... É, eu preciso de tudo já, agora, imediatamente, rápido. É, tem que ser já, me dá agora e se eu não gostar, eu vou embora.
É.
Cara, precisa soltar raiz, cara. Tem que ter raiz em alguma coisa.
A galera que conhece a V4 mais recente, acha que eu estourei nos últimos 2 anos da V4. Foi 10 anos crescendo consistentemente.
Sim.
E tá no comecinho. E aí, na frase do que eu gosto do meu livro, é o melhor remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo. Então, eu tô num projeto de 30, 40 anos da minha gestão da V4.
Uhum.
Então, cara, não tô preocupado.
Você quer pensar em chinês, cara. Você quer pensar em chinês.
Chinês pensa, gestor, né?
Chinês pensa em 500 anos, cara. É. Nós aqui queremos tudo amanhã de manhã, né?
Total.
Legal, cara.
Bom demais. Privilégio.
Parabéns, meu. Que legal. Bem-vindo. Muito bom o papo, cara. Valeu. Foi muito bom. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.